Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, sejam bem-vindos à Rádio Aurora, a outra voz. Hoje vamos entrevistar Margarida David Cardoso, jornalista e autora do livro Aquilo que eu vi no escuro, histórias sobre psicose. Senhoras e senhores, um forte aplauso para Margarida David Cardoso. Margarida, eu tenho aqui esta difícil tarefa de iniciar a questão e eu vou começar por lhe perguntar de uma forma simples: defina psicose.
Ah, é muito simples, de facto.
Enorme.
Pronto, eu como não sou profissional de saúde, estou-me sempre a arriscar e nem sou pessoa com experiência nestes sintomas, estou-me sempre a arriscar a ir para um terreno desconhecido, por isso perdoem-me e corrijam-me as minhas incoerências e coisas erradas que eu possa dizer. Para mim, a psicose, na maneira como vi várias pessoas definirem e como pessoas me contaram que era a sua experiência, é esta quebra com uma realidade partilhada. Aquilo que nós dizemos, realidade é diferente de pessoa para pessoa, mas havendo aqui uma quebra com a realidade partilhada, que para muitas pessoas pode ser ver ou sentir, ou ver ou ouvir coisas que outros não veem ou ouvem, e ter ideias que não encaixam, que não encaixam na realidade das outras pessoas, aquilo que chamamos alucinações e delírios. E há pessoas que vão descrevendo isto de maneiras muito diferentes, e este livro tenta um bocadinho ir buscar as definições de diferentes pessoas que têm este tipo de sintomas, como é que elas definem aquilo que viveram e aquilo que experienciam. Por isso é assim um bocadinho uma caixa de diferentes experiências, mas que talvez tenha sempre em comum esta ideia de quebra com a realidade.
Luís David Cardoso, é para perguntar o seguinte: se a psicose era relacionada com a psicose e a forma como se vê um possível surto. Quando a gente sente que estamos em surto, pedimos ajuda, mas ainda estão a analisar o nosso surto. Já vamos nós noutro. É tipo uma catadupa de experiências e de contradições, emotividade a mais, às vezes acontece, irregularidade dos afetos. Tudo isso é psicose, faz parte da psicose.
Acho que não sou a melhor pessoa para o definir em termos do que é a experiência de cada pessoa, mas acho que há muitas pessoas que descrevem nas palavras que usavas desta quebra com aquilo que é a realidade partilhada com os outros, e este é acima de tudo um sítio muito confuso e muitas vezes muito, acho que a expressão que mais pessoas usavam com quem falei para este livro, acho que a expressão que mais pessoas usavam era a ideia de sentirem medo e de não compreenderem de onde é que aquele medo vinha, mas sentiam medo. Então eu acho que há muitas pessoas que descrevem algo muito parecido com o que estavas a dizer, sim.
No seu livro refere que para uma pessoa estar estável devia fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, uma atividade, mas por vezes a medicação não nos permite fazer isto, porque nos tira a vontade, torna-nos mais lentos, abre-nos o apetite. Não acha que estes conselhos estão um bocado descoordenados e desajustados? São um bocadinho desajustados. Por um lado querem que a pessoa faça isto, mas por outro lado a medicação não nos permite fazer isto. O que é que tem a dizer sobre isto, Margarida?
Obrigada, eu sou a maior fã de todas as vossas perguntas. Essa questão surge no livro, dita por uma pessoa com experiência de sintomas psicóticos, e isso foi o que ela sentiu que ela precisava. E aquilo que ela também arranjou com muito privilégio, e estamos a falar de uma pessoa que teve uma família que foi capaz de a apoiar, teve recursos económicos para descansar, teve recursos económicos para conseguir ter um emprego a part-time ajustado às suas capacidades e às suas necessidades, e ela, a partir desse ponto de muito privilégio, dizer eu consigo ter esta escolha, diz isto é que era aquilo que era essencial para mim, ter uma vida ao meu ritmo, conseguir ter espaços de silêncio, decidir que há dias em que eu não consigo trabalhar ou que há dias que eu gostava de trabalhar de maneira diferente, adaptar a sua vida, ter a sua vida ao seu ritmo, e isso ela também acha que não é muitas vezes compatível com os cuidados psiquiátricos como os temos hoje, e que também muitas vezes não era possível sempre na sua vida, e que foi um percurso de recuperação bastante grande para que ela consiga hoje ter essa calma e ter esse espaço, estar bem há bastante tempo, mas é um período também de recuperação que ela acha que tem muito privilégio.
É uma situação, se calhar, um bocadinho excepcional e um grande privilégio conseguir isso, não é?
Exatamente.
Não, não acontece com a maioria das pessoas, acho eu.
É a minha primeira vez na Rádio Aurora, vim como visita. Tenho duas perguntas a fazer sobre este assunto. É considerada a psicose uma doença?
A psicose, na maneira como várias pessoas me descreveram, é descrita como um conjunto de sintomas, quase um saco de gatos, como diz uma psiquiatra, no sentido de agregar um conjunto de sintomas que podem se manifestar encaixados em algumas doenças que estão descritas, ou também pode acontecer como associado a determinados comportamentos ou com causas que não estão encaixadas dentro de uma doença.
Só por curiosidade, que tipo de doenças?
Associada à esquizofrenia e, por exemplo, à doença bipolar, sendo que nem todas as pessoas têm psicose da mesma forma e elas têm muitas diferenças.
Só outra. O que pensa na prescrição social?
O que é que eu penso da prescrição social? É uma ótima pergunta, obrigada. Acho que é uma reivindicação muito antiga de pessoas que usam os serviços de psiquiatria e de saúde mental, esta ideia de que, como dizia a Cláudia, a medicação tem um papel e tem uma importância na nossa vida, mas não é tudo. E acho que é muito interessante o papel que a prescrição social pode ter, e acho que é uma reivindicação muito antiga das pessoas que usam os serviços de saúde mental, dizer a nossa vida é mais do que a medicação ou do que o internamento, e a nossa vida compõe-se de outras coisas que nos ajudam a recuperar. E parece-me claro que, e como muitas pessoas dizem neste livro, e muitas pessoas dizem aqui também nos vossos episódios, a minha vida não é apenas o hospital, não é? A minha vida é muito mais do que o hospital, e a minha vida são relações familiares, de amizade, é ir ao cinema, é ter prazeres na vida, é gostar de desfrutar de cultura, é ter espaços culturais, é ter uma vida plena e cheia, que não é apenas aquilo que fazemos aqui no hospital. E então acho que a prescrição social é algo necessário, que se calhar devia ser mais incorporada nos nossos cuidados como um todo, em vez de ser, sim, em vez de ser uma caixinha que está ali.
A psicose é a doença tornada realidade, a fazer sentido?
Difícil. Muito difícil. Eu acho que estou este livro todo a tentar definir o que é que são estas experiências de perda de contacto com a realidade. E gosto muito da ideia de que há um psiquiatra aqui que diz que a psicose é um problema de interface. É como se aquilo que a pessoa está a sentir tivesse um problema de ligação para com o mundo que as outras pessoas, que a realidade que as outras pessoas experienciam. Então acho que também por isso a psicose é algo tão difícil de falar para pessoas que não são profissionais de saúde ou experientes nessas experiências, né? Como é que se fala sobre isto? Que palavras é que se usa? Então acho que este livro é também uma tentativa de arranjar algumas palavras para falar sobre isso, mas gostei muito da maneira como o formulaste. Sim.
Bem-vinda mais uma vez, Margarida. Eu gosto muito de si. Já nos conhecemos do jornal Fumaça e já me entrevistou. Seja muito bem-vinda mais aos nossos colegas. Na sua carreira jornalística, ouviu, assistiu ao sobrecado de recuperação de psicose? É a maioria?
Não sei se é a maioria. Acho que arriscaria, acho que não vou arriscar a quantificar, mas conheci várias pessoas que consideram estar num período de recuperação e hoje bastante, bastante bem e bastante realizadas com a sua vida. Isto dito por elas, não é? Não é a minha avaliação. E acho que sim, obviamente quando falamos da psicose, se calhar este livro é um bocadinho ingrato por misturar uma série de experiências muito diferentes umas das outras, não é? Se calhar é injusto falar de uma pessoa que teve um episódio psicótico e compará-lo com uma pessoa que teve vários ao longo da vida, que tem uma doença catalogada como a esquizofrenia, e se calhar é muito injusto estar a falar disto tudo misturando as experiências que são tão diferentes, mas não só conheci várias pessoas com estes diagnósticos, aquilo que chamamos de doença mental grave, que têm um período de recuperação há vários anos e que estão bem, como recentemente, eu acho que muitas dessas pessoas também estão mais organizadas, e espaços como este da Rádio Aurora, em que as pessoas falam das suas experiências na primeira pessoa, se têm tornado mais comuns, e há associações de pessoas com experiência de doença mental para elas próprias influenciarem políticas, e muitas delas têm um historial de psicose ou de sintomas psicóticos, e eu acho que isso é uma quase revolução na nossa sociedade, as pessoas terem falarem da sua experiência na primeira pessoa, estarem organizadas em associações que talvez um dia sejam chamadas para de facto decidirem sobre os cuidados de saúde mental. Isso dá-me esperança.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Amparo de Cantal, que foi um grande escritor português do século XIX, um grande poeta, ensaísta, tinha um programa político que ele posto em prática seria uma ruína. Era um homem que penso que não era crente, mas portava-se como um autêntico monge cristão, e suicidou-se nos Açores, algo eu. Amparo de Cantal tinha uma frase que eu achei muito curiosa, muito interessante, que era a seguinte: o reino dos céus está dentro de nós. Concorda?
Concordo que há muitas coisas dentro de nós que são difíceis de explicar, e que acima de tudo está muita, muita, muita coisa dentro de nós. Eu acho que leio o reino dos céus está dentro de nós como há muita coisa muito diversa dentro de nós, e se calhar só há umas partes que nós trazemos cá para fora. Acho que com isso concordo. Acho que não partilho com ele a crença. Para mim o reino dos céus é uma coisa diferente do que seria para ele, mas gosto muito dessa frase também, porque nem sempre olhamos para estas experiências e para estas vivências e para a vida de pessoas que têm doença mental como lugares onde sai poesia e arte e como experiências que de facto nos ajudam a ver o mundo muitas vezes de maneira diferente. Eu acho que esse tipo de palavras são mesmo revolucionárias na maneira como são expressas, sim, sim.
Obrigada.
Obrigada.
Margarida, o que é que levou a escrever o livro?
Olha, pensei muito, muito tempo sobre isso, sobre o que é que levava a escolher este tema e na verdade eu acho que foi muito importante as poucas vezes que eu vim à Rádio Aurora, acho que foi muito importante para que este livro existisse, porque nós estávamos naquela altura, quando vim aqui umas duas ou três vezes, estávamos numa altura de pandemia em que falávamos muito sobre saúde e doença mental, e falava-se muito sobre saúde e doença mental. E falava-se muito sobre ansiedade e sobre depressão. E várias pessoas aqui na Rádio Aurora me disseram: é ótimo que estejamos a falar sobre isto e que as pessoas estejam a pensar sobre a sua saúde mental e falem sobre isto e se calhar até olhem com menos estigma para o Hospital Júlio de Matos e tudo isto. Mas ao mesmo tempo, estas experiências continuam a ser muito incompreendidas, porque elas não são... Muitas pessoas podem relacionar com o que é que será sentir ansiedade, o que é que será sentir depressão, mas claro, muito poucas pessoas podem relacionar com o que é que será sentir esta quebra com a realidade dos outros, não é? O que é que será ver coisas que não estão lá para os outros, o que é que será sentir estes sintomas mesmo muito assustadores. E eu acho que isto não vai lá com essa empatia, com o colocar no lugar do outro, simples, ou com o imaginar se eu pudesse sentir aquilo. Então acho que foi muitas dessas conversas que tivemos aqui que me levaram a pensar que muitas dessas histórias não eram contadas e muitas das experiências de pessoas com estes sintomas não eram visibilizadas como temos feito o caminho com entrevistas com pessoas que têm depressão e ansiedade e bem. Mas acho que há aqui todo um conjunto de experiências que ainda estava muito no escuro e muito invisibilizados, então este livrinho é uma tentativa de trazer algumas dessas histórias.
Eu queria, isso é pergunta um bocado caricata, mas quando nós somos pequenos, explicam-nos que não podemos falar com estranhos e isso é um bocado natural que quando chegamos a uma idade de teenagers ou depois da adolescência entrarmos em depressões. Concordo ou não com a afirmação que eu fiz agora? A nossa educação depende de nós sermos felizes desde pequenos. Vamos crescendo, têm que nos ensinar coisas felizes sempre para nós não sermos levados para nenhuma depressão ou psicose. Concorda comigo ou não?
Concordo totalmente que as pessoas precisam de coisas felizes para se agarrarem à sua vida, né? e à realidade. Há umas pessoas no livro que falam dessa ideia de nós precisamos que a nossa vida seja absolutamente plena e seja uma vida que vale a pena ser vivida também para nos manter do lado de cá. Há uma pessoa que diz esta ideia, eu concordo muito contigo, e também estava-te a ouvir falar e estava a pensar que de facto os jornalistas são as pessoas que também mais contrariam essa ideia de que não se deve falar com estranhos, porque tudo o que os jornalistas fazem todo o dia é ir abordar pessoas que não conhecem de lado nenhum para as chatear. Por isso eu acho que está tudo bem em falar com estranhos, o que é que isso signifique. Acho que é a maneira das pessoas deixarem de ser estranhas para nós.
Boa tarde, Margarida. Tenho duas perguntas para lhe fazer. A primeira é: o indivíduo que sofre um surto psicótico, até quanto a responsabilidade é dele ou da sociedade em que está inserido?
Caramba, isto é pior que comissão parlamentar, é muito difícil. Isso é uma ótima pergunta. Eu não sei quanto à origem da psicose, acho que não vou arriscar a dizer coisas que eu não sei sobre isso, mas acho que quanto à recuperação da psicose, vivemos num sistema que é profundamente individualista, né? Que pede tudo à pessoa que está ali à sua frente, porque o sistema só acha que só pode cuidar da pessoa, e também por isso é que eu acho que é muito interessante a prescrição social. Mas também, se calhar mais do que a prescrição social, acho que é uma política de saúde mental pensar como é que cuidamos uns dos outros em sociedade, né? E como é que as nossas sociedades funcionam. E se calhar precisávamos trazer um bocadinho dos princípios da saúde pública, que para conter a tuberculose não vai atuar só sobre o indivíduo que tem tuberculose, vai atuar sobre a sua comunidade. E se calhar na saúde mental precisamos pensar mais e mais assim sobre como é que, para a recuperação e se calhar para a prevenção, sem dúvida, como é que nós pensamos em políticas que são sobre as nossas sociedades serem mais saudáveis e pessoas vulneráveis poderem existir dentro da sociedade de forma mais protegida.
Ok, então, só agora a segunda para acabar. Para si, qual a relação entre a indústria farmacêutica e a classe psiquiátrica? Eu só gostava de fazer aqui um pequeno parênteses. Antigamente, criavam-se medicamentos para as doenças mentais. E parece que hoje em dia estão-se a criar doenças mentais para os medicamentos. Quero comentar.
Ai, doutora.
Eu acho que vocês são...
Boa. Casa Nova Gostei da pergunta.
Eu acho que vocês são muito mais especialistas neste tema e acima de tudo acho que quem usa os serviços é especialista na sua experiência e deve muito mais ser ouvido nestas questões. Eu acho que, olhando de fora, e principalmente olhando como cidadã, eu diria que nos últimos anos se calhar fomos fazendo leis para que haja mais umas condições do que é que a indústria farmacêutica pode dar aos médicos em geral ou que envolvimento é que pode ter nos hospitais. Eu acho que ainda é bastante claro que nos congressos de psiquiatria, seja onde for, que há uma grande presença da indústria farmacêutica. Não sei como é que isso influencia as escolhas dos médicos individualmente, mas acho que influencia pelo menos os temas que se falam publicamente. E acho que vemos a indústria farmacêutica cada vez mais financiar jornalismo e projetos jornalísticos, e vemos um grande uma grande presença, a informação pública é muito trazida também por muita indústria farmacêutica, porque sem dúvida numa área em que há tão pouco dinheiro é aí que há muito dinheiro, não é? E sabemos que os serviços de psiquiatria e saúde mental são sítios desinvestidos, não é? São sítios com subinvestimento. O jornalismo também não é propriamente a área que tenha mais dinheiro, então se canalizamos muito dinheiro para a comunicação numa área, que eu acho que canalizamos de facto muito dinheiro para a comunicação na área da indústria farmacêutica, começa a ver que as histórias que contamos sobre muitas doenças mentais são de alguma forma patrocinadas pela indústria farmacêutica, e gostava que estivéssemos a evoluir num caminho em que essas vozes fossem mais dos doentes, se calhar sem outra chancela, sem indústria farmacêutica acoplada.
Bem-vinda, Margarida. Já presenciou alguma vez um surto de psicose antes de escrever este livro?
Não, na minha vida nunca contactei com, quer por experiência pessoal, quer com pessoas à minha volta que tivessem tido esse tipo de sintomas, não.
E no processo de escrita do livro e o que foi aprendendo, quais foram as suas primeiras impressões destes surtos psicóticos? Assustaram-na de alguma forma?
É engraçado que várias pessoas perguntam isso, se é algo assustador. Eu acho que não, de todo, porque fazer este livro é como, ou contar estas histórias, eu acho que é como contar qualquer história, que é ir falar com pessoas sobre a sua experiência. Eu acho que isso não tem nada de assustador, principalmente porque estas pessoas escolheram, ou seja, contar a sua história, né? De alguma forma para elas foi importante sentarem-se com uma absoluta estranha e contarem a sua experiência, e a maior parte delas fê-lo porque achou que a sua experiência podia ser útil para outras pessoas e sentiu que isto não era muito falado, mas acima de tudo que aquilo que elas passaram, que elas viveram, podia ser útil e ser trazer alguma companhia, algum conforto, alguma resposta para outra pessoa numa situação semelhante. E isto é, todas as pessoas diziam isto. Acho que a coisa que mais me surpreendeu foi uma coisa que não falamos aqui, que eu acho que é dos lugares mais esquecidos, talvez, ou mais escuros, que é as pessoas que, estando num estado de não consciência e de não terem percepção da realidade em virtude de um surto psicótico, cometeram um crime e estão presas. E esse, para mim, é assim o sítio mais escuro do mundo. É tipo, as pessoas estão mesmo esquecidas ali. E acho que isso foi a coisa que mais me marcou, foi conseguir falar com pessoas que queriam, de facto, contar a sua experiência. Não só na condição de pessoas inimputáveis, é na condição de pessoas, e contar a sua vida, e contar a sua experiência, e o que é que gostavam de fazer quando saírem dali. Por isso, não acho que haja nada de assustador com falar com as pessoas. E se calhar, acho que é mais desfazermos os medos que não temos por esse medo de ser alimentado pelo desconhecimento, porque eu acho que ele é isso, é alimentado pelo desconhecimento.
Quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai lhes digo, o medo mora comigo. O medo mora comigo, mas só o medo. E cedo porque me embala, num vai-vai de solidão. É com silêncio que fala, é imóvel que estala e nos perturba a razão, e nos perturba a razão. Gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Ao pé da ponte do fim.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.